uma tese sobre o fenômeno da cassação de prefeitos pelas câmaras municipais. Qual é o nível de conflito, né, que torna inevitável uma crise e acaba resultando na cassação de mandato eletivo do prefeito por câmara municipal. Pesquisa que investiga isso, as causas determinantes da saída de prefeitos, a remoção de prefeitos pelo parlamento municipal. Pesquisa utiliza dados coletados de 335 câmaras municipais paulistas, de um total de 645, sobre processos de cassação no período de 1993 a 2012, e pode trazer informações sobre a dinâmica do fenômeno no interior do legislativo. E eu converso justamente com Bruno Martins Pessoa, que é mestrando do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Tudo bem, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia também aos ouvintes. Obrigado pelo convite.
Eu é que agradeço muito a sua atenção aqui com a gente, com o ouvinte da Rádio USP. O que que te motivou, Bruno, a estudar o fenômeno, né, da cassação de mandato eletivo de prefeitos por câmaras municipais e como se dá esse processo?
Bom, a motivação ela se deu porque a gente estava vivendo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E muitas pessoas, muitos pesquisadores estavam tentando responder o porquê que aquilo estava acontecendo. Como era um caso isolado, a saída que eu encontrei para tentar explicar isso foi pegar mais casos que acontecem com prefeitos e aí tentar fazer algum paralelo sobre esses fatores de risco que levam à saída do chefe do executivo. Uhum. Então, o que a gente descobriu na pesquisa é que o mau relacionamento com o Poder Legislativo, uma deterioração da relação entre eles, aumenta bastante o risco do prefeito, ou no caso também do presidente, de sofrer a remoção.
Mas um mau relacionamento em que nível, né? Vamos tentar entender, quer dizer, é de partido adversário, não tem maioria na Câmara local, apresenta projeto polêmico, impõe projetos ao legislativo. Quer dizer, que problema é esse, né, com o legislativo, do executivo com o legislativo?
Bom, o nosso sistema político, o que está em vigor no Brasil desde 88, ele faz com que o prefeito, ele só possa governar se ele tiver a cooperação do legislativo. Uhum. Ou seja, para ele implementar sua agenda, ele tem que negociar com os partidos que estão na Câmara, eventualmente chamar uma base aliada para compor suas secretarias, negociar os projetos e fazer toda uma negociação para conseguir implementar sua agenda. Em alguns casos, prefeitos que não conseguem fazer isso, que tem uma disputa muito intensa com um grupo político oposto, isso já vem desde a eleição, e que não abre mão de negociar, pelo contrário, tenta impor a sua agenda na base da força, por assim dizer, através de decretos, não escutando a Câmara, ele acaba impossibilitando essa negociação política. E com os grupos políticos em guerra, a agenda acaba travando, ou seja, o executivo ele não consegue sequer governar e fazer coisas simples do dia a dia do município.
Uhum. Esse é o nosso sistema, assim funciona. Agora, como é que, Bruno, você fez esta pesquisa, este levantamento? Conta um pouco para a gente da dinâmica do teu estudo.
Bom, quando eu fui pesquisar dados sobre os processos de cassação, eu fui em vários órgãos aqui do nosso estado. Eu fui no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, para ver se eles tinham esses dados sobre cassação, e a resposta que eu tive é que eles não mexem com esses dados. Depois da diplomação do prefeito eleito, tudo que se passa no município não é mais da competência do tribunal. Então, e não existe esses dados. Em seguida, eu fui no Ministério Público, São Paulo, pensando que talvez a Promotoria Especial de Crimes contra Prefeitos, que é ligada à Procuradoria-Geral, pudesse ter essa informação. Só que igualmente eles não têm, porque eles só trabalham com as denúncias de prefeito que são judicializadas. Como o processo de cassação é de competência exclusiva das câmaras, o único órgão que detém essa informação são as respectivas câmaras municipais de cada município. Então, por meio da Lei de Acesso à Informação, eu peticionei em cada câmara municipal, nas 645 câmaras, requisitando essas informações. Infelizmente, mesmo com a Lei de Acesso à Informação, muitos municípios descumprem a determinação da lei e não respondem aos questionamentos do cidadão. Então, eu tenho uma amostra de 365 câmaras, mas, na verdade, eu fiz o pedido para todas as câmaras municipais de São Paulo, que são 645. E, à medida que as respostas foram chegando, eu fui codificando as respostas, eu fui planilhando, para aí sim poder fazer um mapeamento da situação de cassação de prefeito. E o que a gente chegou, foi que de 365 câmaras, 115 enfrentaram o processo de cassação e 58 prefeitos foram cassados no final.
58?
Isso.
Agora, não sei se você conseguiu, porque você está mostrando a dificuldade de ter acesso a essas informações, né? Uhum. Então, destes que passaram por processo de cassação, que é um processo político, eles já sofriam investigação, você conseguiu levantar essa informação, fez parte, é dúvida, né? Não sei se fazia parte da tua pesquisa, se você conseguiu ter essa informação, porque alguns problemas são por denúncias e processos que já correm na justiça. E às vezes é apenas um processo, como você descreveu, de desgaste, um processo político, de cassação política. Uhum. Dá para separar um caso de outro? Havia também alguns que passavam já por investigações, por denúncias?
Sim, havia alguns que estavam enfrentando denúncia do Ministério Público, justamente na questão de crimes de prefeitos, ou às vezes uma ação do Ministério Público de improbidade administrativa por descumprir uma obrigação do município. Mas o ponto é que realmente, apesar de às vezes a justiça agir motivadamente de forma política, são casos distintos, porque o que acontece na Câmara não tem gerência nem do Ministério Público, nem do Poder Judiciário no geral.
Sim.
Às vezes pode acontecer realmente uma investigação independente da Câmara. E também para conseguir esses dados sobre denúncias contra o prefeito fora da Câmara, tem que ser requisitado também para o Poder Judiciário, que também é um poder muito reticente quando a gente pede esse tipo de informação. Mas, de qualquer forma, a gente tem que pensar que são processos diferentes mesmo. E a principal motivação, quando parte da Câmara, é uma motivação exclusivamente política. Ou então, os próprios vereadores pensando na sua sobrevivência. O que a gente quer dizer? Se estiver acontecendo uma denúncia muito forte contra o prefeito, ele esteja enfrentando escândalos de corrupção, e a gente estiver pensando nas eleições próximas do horizonte dos vereadores, isso também impacta na forma como eles vão deliberar sobre o assunto.
Uhum. Sim, sim.
Esse é um fator que muda o cálculo dos vereadores.
Interessante. Dentro das casas legislativas, você vê que é uma resistência muito grande, é uma proteção, né, entre os pares, e quando realmente a situação fica insustentável, é que você vê os fenômenos, e alguns são muito rápidos, de cassação, processos políticos que acabam acontecendo nos legislativos, dentro dos legislativos, né? Agora, o que você está nos contando é que é diferente, quer dizer, o prefeito fica realmente, acaba ficando isolado do executivo, o líder ali do executivo municipal acaba ficando isolado, e para se livrar do problema, então, os vereadores acabam aderindo a esse apelo, digamos assim, popular, é isso?
Exatamente. Se o prefeito já não negocia com a Câmara não atende os pedidos dos vereadores, não chama os partidos de oposição para entrar na negociação ou não forma uma base aliada, no momento que estoura uma crise, um escândalo de corrupção, os vereadores não têm nenhum incentivo para proteger o prefeito. Porque se o prefeito consegue manter uma base aliada grande, ele pode se proteger, eventualmente, de qualquer denúncia que ocorra dentro do legislativo, desde que ele tenha um número suficiente de aliado. Já que, tanto na Câmara quanto acontece no caso do impeachment, você precisa de 2/3 para caçar o prefeito. Se você não constrói alianças desde o primeiro dia do mandato, nesse momento de crise, realmente os vereadores vão fazer o mínimo esforço para proteger o prefeito, que não os ajuda também.
Interessante. E, em geral, de partidos de oposição, ou é indistinta essa...
Bom, essas denúncias realmente partem sempre de partidos da oposição, mas também pode acontecer que o prefeito desagrade a sua base aliada, a sua coalizão, e os partidos que compõem o governo começam simplesmente a abandonar o executivo. Eles estão vendo que participar do governo não traz benefícios, eles não são ouvidos pelo prefeito, então não faz sentido permanecer lá. Ou mesmo durante uma crise muito forte, às vezes é melhor desembarcar do governo do que sofrer as consequências. Mas a denúncia sempre parte de um partido da oposição.
Em geral, nunca da oposição.
Isso, nunca parte do próprio partido do prefeito.
Essa já é uma situação mais difícil, que também acontece, mas é mais difícil. Bom, para a gente ir concluindo, Bruno, quais são as constatações, as considerações finais que você faz sobre esse trabalho? Então, você já deu algum desenho sobre algumas dessas conclusões, quer dizer, quão frágil é essa relação, ou quão pode ser frágil essa relação do executivo municipal, não sei se repete em nível estadual, você partiu de um caso da presidência da República, de um processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, mas quão frágil a situação, a relação do líder dos executivos municipais, no caso os prefeitos, com os legislativos, né? E que outras conclusões você tirou?
De fato, quando a gente pensa nesse sistema presencialista ou no sistema que você tem a separação de poderes, quando a gente faz essa diferenciação com o parlamentarismo, a gente pensa no primeiro momento que a cassação pelo legislativo seria um evento muito raro ou virtualmente impossível de ser acessado. Porém, quando a gente olha de fato para o mundo real, a gente vê que é uma situação que ela não é tão inusitada quanto a gente imaginava, né? E as conclusões que a gente chega é que são que as eleições muito acirradas, ou seja, aquelas eleições que trazem muita animosidade, muita celeuma entre os políticos, se o prefeito ele não tem habilidade para, uma vez o cargo, apaziguar a situação, sentar com um grupo oposto, ou seja, se ele continua o conflito, ele está cada vez mais frágil diante de problemas políticos que às vezes são corriqueiros do dia a dia. Não necessariamente o prefeito cassado teve realmente uma conduta passiva de crime de responsabilidade. De governadores, não tem histórico no Brasil que eu saiba. Eu não levantei esse dado, mas a gente não escuta muito. Mas com certeza o que a gente pode ver é que esse quadro de fatores de risco, ele se repete, pode ser para o executivo, para o nível estadual, quanto para o municipal também.
Muito bem, eu conversei com Bruno Martins Pessoa, mestrando do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, sobre essa tese a respeito do fenômeno de cassação de prefeitos por câmaras municipais no país. Muito obrigada, Bruno, por sua participação aqui no Jornal da USP.
Bom dia, tchau, tchau.